Sim, é simplesmente graça que nos foi dada, que nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, e nosso esperar é para aquele que nos tanto amou, que nos comprou com seu precioso sangue. Nossos corações deveriam transbordar de gratidão e alegria. Nós queremos agora nos levantar e ler alguns versículos do Salmo muito conhecido, 103. Salmo 103, os primeiros 5 versículos. Em seguida, o irmão Borg orará conosco. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém. Deixe-nos orar juntos. Abençoado Pai Celestial, Tu nos, através da Tua palavra, chamaste que nós devemos bendizer, glorificar o Teu nome, e não esquecer as grandes coisas que Tu fizestes em nós. Pai Celestial, nós estamos hoje à noite aqui, na Tua presença. Nós Te pedimos, venha através do Teu Santo Espírito no nosso meio. Fale através do Teu Santo, da Sua Santa Palavra, a Tua e a fé, para que através possamos honrá-Lo a partir da nossa fé, que Tu possas te revelar no nosso meio. Dê ao nosso irmão graça para hoje à noite passar a Tua palavra ao Teu povo. Dá-nos graça para ouvirmos, para crer e para compreender. Nós Te agradecemos de todo o coração. Esteja no nosso meio e ajude a cada um de nós. Torne toda a doença, todo problema que talvez esteja no nosso meio um fim. Revela-Te através do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em o santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crer, Somente Crer. Vamos cantar juntamente em inglês. E ainda tu és...
E
todos nós falamos amém. Vocês podem sentar-se. De fato, temos o grande privilégio de estarmos reunidos no nome do Senhor para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra, para crermos nela, recebê-la revelada e agir de acordo com ela. Nós já fomos bem-vindos. Hoje nós temos visita da Finlândia, da República Tcheca, da Polônia, da Eslováquia, da Romênia, da Grécia, da Áustria, Suíça, Itália, França, Bélgica, Inglaterra, Chile, e agora pode-se mencionar quem eu esqueci, Índia. Naturalmente. Por favor, levante-se, irmão Mashe, nosso irmão da Índia, Janel Mashe. Deus abençoe. Olhe para a congregação. Diga, nosso amado irmão do norte da Índia, do conhecido Punjab. Essa é a província. Então, nós temos muitas saudações, simplesmente muitas saudações. Do Paquistão, de Madagascar, de Cotonou, Benin, saudações do irmão Wallström, de Montreal, do Ural, de Moscou, Moldávia, Ucrânia, Bielorrússia, Quênia, Ruanda e do Congo. Então vem ainda de Denver, Colorado, Estados Unidos, do Nepal, do Camboja, também da Índia, saudações. Então, da Itália, saudações. O irmão Davi envia saudações. O irmão Etienne Ginton envia saudações. Então, temos saudações de Joanesburgo, saudações de Lyon, saudações de Kinshasa, já tivemos dito, e da Austrália, Nova Zelândia, então, de Montreal, Canadá, e nós saudamos simplesmente, a partir daqui, todos nossos irmãos e todas nossas irmãs, eu vejo aqui também, de Nairobi, de Cuba, nós somos saudados de todo o coração, de todos os lugares. Nós temos irmãos e irmãs no Senhor, com os quais nós estamos ligados. Então, nós temos o grande privilégio, eu estou alegre que o irmão Didier também está no nosso meio. Irmão Didier, você poderia se levantar? Onde está o irmão Didier? Com o irmão Didier, eu estive em Port-au-Prince, e capital é Port-au-Prince, no Haiti. E como nós temos nesse relato, vocês simplesmente têm que, por favor, todos levarem junto. E eu vos digo por quê. Porque aqui nós temos anunciamos a reunião em Berlim, no dia de Pentecostes, no domingo, se assim Deus quiser, nós voltarmos de Israel. Nós queremos, uma vez por ano, estar em Berlim e saudar todos os nossos irmãos do norte, sul e oeste da Alemanha, chamá-los, juntá-los todos, e nós convidamos de coração todos que podem tornar possível, venham, por favor. Então, nós temos duas fotografias, trouxemos do Haiti, e ouçam atentamente. A cidade, sim, e o país está muito atingido. Quanto acima de 200 mil mortes, eu não sei o número no momento precisamente, mas do caminho para do aeroporto até a casa de Deus, se via à direita e à esquerda algumas casas caídas que haviam desabado, naturalmente construídas fracamente, mas quando chegamos à casa de Deus, de fato, sequer uma rachadura. E exatamente atrás, somente ruínas e destroços. Entulho. Simplesmente tudo estava aplainado e a casa de Deus sequer recebeu uma rachadura. O irmão Didier, é a verdade. Amém. Sim. Sim, amém. Isto é a verdade. E o salão vocês podem ver. Eu já havia pregado duas vezes lá e agora a terceira vez. Simplesmente agradável por podermos vivenciar isso dessa forma, como nós escrevemos aqui. Eu vejo aqui que tenho aqui em língua francesa. Êxodo 12, versículo 13, que no povo de Deus não haverá dano. O Haiti tem a maioria dos crentes no Caribe que receberam a palavra da hora e aceitaram a palavra da hora. No total, acima de 6 mil que estão batizados biblicamente o nome do Senhor Jesus Cristo, 20 comunidades, congregações distribuídas por todo o país. Então, nós temos 300 famílias que estão atingidas. E essas 300 famílias, nós já pudemos ajudar com cerca de 15 mil euros. E se Deus quiser, nós, se for necessário, também ajudaremos adiante. Nós simplesmente somos gratos a Deus por nossos irmãos na língua francesa que carregam a palavra do Senhor, que a carregam e repartem nesse tempo sério e tempo do fim. Então, vamos agradecer ao Senhor, ao nosso Deus, que também manteve sua mão sobre o terremoto, e eu digo mais uma vez, se tornamos testemunhas oculares que nenhuma rachadura está no edifício e somente um pouquinho após se vê somente destroços e ruínas, então vem gratidão nos nossos corações. O irmão Didier, levante-se mais uma vez para que todos te vejam, para que todos saibam que nós dois, ambos, estivemos lá e vivenciamos isso. E certamente você tem mais saudações que trouxesse de todos os irmãos e irmãs do Haiti. No caminho de ida, nós com o irmão Didier, nós tivemos duas reuniões em Martinica. Foi a primeira pequena ilha com cerca de 400 mil habitantes. E lá nós tivemos a oportunidade também de falarmos na televisão, trazer a palavra de divulgar a palavra de Deus na televisão por uma hora, e seguiu adiante. O nosso irmão André, de Montreal, foi meu tradutor, e ele também deixa saudar todos de coração. Nós olhamos simplesmente para trás, para dias maravilhosos que o Senhor nos deu. Então seguimos naturalmente sobre as ilhas, até Miami, então para Lima, Peru. Também lá nós tivemos dias abençoados e reuniões. Também duas horas inteiras tivemos na televisão, para que assim pudéssemos, de fato, partir a palavra do Senhor. E nós somos simplesmente muito, muito gratos por tudo que Deus está fazendo atualmente, por todas as portas abertas e corações abertos que recebem a palavra. Em ligação com o terremoto, eu quero ainda ressaltar também os nossos irmãos no Chile foram protegidos, permaneceram protegidos. A nenhum aconteceu sequer a menor coisa, seja na casa ou no celeiro, ou ruas aqui e lá naturalmente foram rompidas, e surgiu dano, especialmente em Assunção ou em Conceição, e naturalmente houve danos. Mas, tanto quanto fomos informados, assim, irmão Graf, assim, tanto quanto irmão Helmut Miske, também, aos nossos irmãos não aconteceu nada. Eu espero que não tantos percebam isso, mas nós temos visita da América do Sul, e nós queremos saudá-los de forma especial, desejar as boas-vindas de forma especial. Nós não mencionaremos nomes e pedimos que não se levantem. Sintam-se simplesmente bem no nosso meio. A palavra de Lucas 21, eu queria, em ligação com isso, ainda ter lido. Lucas 21, versículo 11. Também, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Não somente terremotos, mas grandes terremotos, e os pesquisadores esperam pelo terremoto na costa ocidental dos Estados Unidos, e lá o irmão Branham, de fato, em toda clareza, disse que a costa ocidental, antes da vinda de Jesus Cristo, será partida e cairá e afundará no mar. Nós não esperamos por isso. Isso irá acontecer. Se esperamos ou não, nós não esperamos por terremotos, nem por fomes ou guerras. Tudo acontece assim como foi predito nas profecias bíblicas. Então, hoje para mim é um dia especial e eu quero simplesmente também tomar um pouco do vosso tempo e para os últimos 48 anos fazer um resumo em toda a brevidade. Antes eu quero pedir às nossas duas irmãs que a mim e a todos nós cantem o hino. O texto, e algum tempo me foi dedicado com vista ao caminho duro que homens de Deus têm que ir às vezes. As duas irmãs estão aqui, então que elas possam vir agora cantar esse hino, esse texto. Eu espero que isto, nós não temos nota, eu espero em toda a brevidade dizer que todos os irmãos servidores se sintam em casa, irmão Müller, irmão Daniel, irmão Graf, irmão Masche, todos os irmãos servidores, irmão Didier, todos os irmãos servidores, sintam-se simplesmente bem. Ninguém será passado por cima de ninguém. Sinto-se bem de todos os povos, línguas e nações. Onde está o irmão John? Onde estão todos os irmãos? Sintam-se bem no nosso meio. E Deus nos abençoe.
Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam rätselhaft und schwer, und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorge mehr. Wie traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wie traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief der Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger Tränen reich erwacht, ein Glaubensfünklein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger Tränen reich erwacht, ein Glaubensfünklein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt. Dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, das Gut, die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht.
Danke vielmals.
Obrigado, muitas vezes, obrigado. De fato, há dias, nos nossos dias, que tem um significado que está acima de toda a rotina do cotidiano. Há dias nas nações, dias no mundo, que tem um significado especial, sim, um significado especial. E se olhamos na história da salvação, também houve dias especiais, dias nos quais algo aconteceu que valeu além do tempo presente, que para a eternidade, que tinha um propósito especial ligado com a eternidade. Nós nos lembramos no chamado de Abraão, no que Moisés vivenciou com Deus, em todos os profetas que Deus pessoalmente, que conheceram a Deus pessoalmente, que receberam alguma missão e também o cumpriram. Nós pensamos especialmente naquilo que Deus fez nos nossos dias. E aqui eu anotei alguns dados. O dia 11 de junho de 1933, um dia especial na história da salvação, quando o irmão Branham, da Igreja Batista, ele foi retirado da Igreja, expulso da Igreja Batista e fez... teve sua primeira evangelização e algumas centenas ele batizou no rio Ohio. E lá aconteceu algo extraordinário. Todos vocês sabem, conhecem. E quem ainda não sabe, que saiba, ouça hoje. Quando ele estava a batizar a 17ª pessoa, veio a luz sobrenatural e o irmão Branham disse repetidamente: a mesma luz, a mesma coluna de fogo na qual o Senhor apareceu a Moisés e guiou o povo de Israel, desceu E dessa luz, o Senhor disse, como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, tu serás enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. E eu pessoalmente, em abril de 1966, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, em Indiana, Estados Unidos, no mínimo entre 10 e 12 irmãos e irmãs, eu vi que em 1933 estavam lá e vivenciaram isto, e viram isto, pois Billy Paul, o filho do irmão Branham, perguntou se haviam testemunhas e que deveriam, por favor, se levantar, e se levantaram, e nós vimos, então, essas pessoas. E se formos ainda um dia especial, o dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor, às 23 horas da noite, veio ao irmão Branham, o salão foi iluminado com a luz celestial, o anjo do Senhor, e desce dessa luz, o irmão Branham ouve os seus passos e o vê vindo em sua direção, e ele diz: não temas, eu vim da presença de Deus para ti, foi enviado da presença de Deus para ti para dar a missão para ti, e em todos os detalhes ele anunciou aquilo, o que deveria acontecer no seu ministério, e disse, como foi dado a Moisés dois sinais, assim a ti serão dados dois sinais, e será um dom de cura divina, será dado a ti, e você orará para reis, e Deus o Senhor estará contigo. E há pouco tempo após, veio o telefonema do rei George de Londres, que o irmão Branham deveria orar por ele, e no caminho para a Finlândia, o irmão Branham então fez uma parada em Londres e orou para o rei George. Tudo o que Deus disse, também os dois sinais, se cumpriram, e não somente milhares, mas centenas de milhares são testemunhos, se tornaram testemunhas disso. As melhores testemunhas foram irmão e irmã Gordon Lindsay, ela uma nascida alemã e de nome Schimpf, e o irmão Gordon Lindsay, o homem que escreveu o livro William Branham, um homem enviado por Deus. E esse livro, de fato, foi traduzido a muitas línguas, e assim o ministério do irmão Branham, de fato, foi anunciado. Mas vamos mais os dois acontecimentos grandes, qual seja o que aconteceu no dia 20 de janeiro em Houston, Texas, no ano de 1950, 8 mil pessoas estavam reunidas, grande discussão antes do irmão Branham pisar na plataforma. Então aconteceu que ele disse: eu não preciso para mim de dar testemunho de mim mesmo, o Senhor que me enviou dará testemunho para mim. Todos nós conhecemos esse testemunho, todos nós conhecemos o que o que o Dr. George Lacey, no dia 29 de janeiro, confirmou, que não houve dupla iluminação, mas sim que a luz estava lá, senão poderia ter sido tomada pela câmera fotográfica. Então, deu a confirmação. Deus, Ele mesmo, deu testemunho que o chamado não bastou em palavras que uma pessoa em algum dia inventou, mas sim que foi um direto chamado celestial surgiu em ligação com a história da salvação no nosso tempo. Então, nós temos 28 de fevereiro de 1963, quando irmão Branham, no dia 22 de dezembro de 1962, ele viu que a nuvem sobrenatural, na qual sete anjos estavam envoltos, apareceu na montanha Sunset, e vejam lá, as fotografias foram feitas. Eu vos trouxe as revistas científicas, está na revista Science, está e também pelo Dr. James McDonald, todo o relato foi escrito daquilo que lá aconteceu. Tudo descrito precisamente que a nuvem estava 26 quilômetros acima da Terra, tudo descrito precisamente, em toda precisão, e então, vem irmão Branham com o testemunho que lhe foi dito: volte para Jeffersonville, pois o tempo da abertura dos sete selos chegou. Foi um dia especial, e então vieram os dias especiais do dia 17 até 24 de março de 1963. Então, irmão Branham diz, em todas as tardes, às 14 horas, veio a luz sobrenatural na sala, no quarto, e o selo do qual ele deveria falar na noite, então, lhe foi revelado. Eu menciono essas coisas por um motivo. Isso nos diferencia de todos outros que no cristianismo e que nas diferentes direções estão nas diferentes direções de fé, qual seja, que nós cremos aquilo que Deus determinou para esse tempo e por sua graça. E podemos ser parte nisso pela graça. E agora a curta parte que foi pensada para mim a partir de Deus, e é 11 de junho de 1958, quando irmão Branham, após a nossa conversa, sim, no fim disse: irmão Frank, você irá com essa mensagem para a Alemanha. Eu tinha emigrado para o Canadá. Nós pertencíamos aos 13 milhões que das regiões orientais aqui da Alemanha haviam fugido, haviam apartado, perdido casa, perdido fazenda, tudo. E essa era minha nova pátria. E a minha filha Roswitha, no dia 30 de agosto de 1950, nascida no Canadá. Eu estava dirigindo o melhor carro que se podia dirigir. Eu tinha um Ford azul claro com o teto branco. Sim, eu estava em casa. Me estava indo bem como príncipe nas Arábias e na Abissínia. Então, veio esse dia 11 de julho de 1958, irmão Branham disse: você voltará para a Alemanha com essa mensagem. Isso foi o maior sacrifício que eu, no campo natural, trouxe. Mas Deus guiou assim, e assim ordenou. Eu jamais poderia fazer a missão lá, eu tive que voltar para cumprir a missão que o Senhor me havia dado. Então veio, naturalmente, o dia 2 de abril de 1962, eu creio poder dizer, o mais precioso, o mais valoroso, que está mais ligado com a história da salvação, ou o dia mais ligado, ou a experiência mais ligada, que o Senhor me deu. E também isto pode ser dito aqui uma vez, também para todos vocês, que não conhece a nossa história, a história do nosso país, mas 1961 foi um ano especial. Crise de Cuba, crise de Berlim, em agosto de 1961, havia os tanques de guerra americanos e russos no portão de Brandemburgo, estavam uns direcionados aos outros, e nenhuma pessoa sabia o que aconteceria no próximo momento. E naquela época, era John F. Kennedy era o presidente, e ele disse, eu farei de Berlim um exemplo. E nós agradecemos somente a Deus, que de fato nada aconteceu, mas todos não sabíamos o que poderia acontecer, o que iria acontecer. Então, veio então o dia 2 de abril, então, cuide-se com alimentos e bens de alimentação, porque virá uma grande fome. Devo dizer isso mais uma vez, nós armazenamos alimentos naturais e farinha e batata e tudo que se precisa para viver, e não veio nada, nenhuma catástrofe, nenhuma fome. Mas eu disse ao Senhor, eu não posso viver mais, eu não quero pregar mais, isso não é mais possível. Você disse, virá uma fome, e não veio. E então veio um irmão de Hilden, todos conhecem a bonita cidade de Hilden, ele era um homem de negócios, seu nome foi Helmut Paschke, e ele me trouxe 1.200 guldas holandesas, e a gulda holandesa, esse dinheiro da Holanda, era 10 cents mais valioso que o marco alemão. E então, eu soube no meu coração, vá à agência de viagem, veja se é suficiente para fazer uma viagem aos Estados Unidos e vejam, aconteceu. E foi, de fato, exatamente o valor que eu necessitava para viajar aos Estados Unidos. E então, veio o dia 3 de dezembro e a conversa preciosa com o irmão Branham, que me disse, você compreendeu mal isso, você pensou viria uma fome natural e vocês então armazenaram alimentos naturais. Deus enviará uma fome para ouvir a sua palavra, e o alimento que você tem que armazenar é a palavra prometida para esse tempo. Então, as breves explicações, e bem no fim, espere com a repartição até que você tenha recebido o restante dos alimentos. Eu digo essas coisas em toda brevidade, espero e que não seja alguma coisa arrogante. Para mim, tais dias, tais experiências, têm um significado, um valor sobrenatural, que permanece Isso são as minhas pernas no caminho com o Senhor. Então veio o dia 24 de dezembro de 1965. Então aí eu digo, julguem se vocês têm alegria nisso, mas eu, entre 23 horas e 24 horas, no dia 24 de dezembro de 1965, eu vi ele no terno, como eu conhecia, eu vi subir numa nuvem, e eu disse nessa visão, e disse: irmão Branham, você não é o filho do homem, porque eu te vejo nessa nuvem. E não sabia que era exatamente o tempo no qual ele passou do tempo para a eternidade, onde ele foi chamado para a eternidade. Então veio, naturalmente, o dia 10 e 11 de abril de 1966, enterro, funeral do homem de Deus. Também isso eu já disse algumas vezes aqui, mas ainda faz parte aqui. Eu jamais, na minha vida, eu chorei tanto quanto nesse dia, no dia 11 de abril de 1966. Eu não podia compreender que Deus tinha um homem de Deus com tal ministério que ele havia tirado de nós. E então perguntei ao Senhor em oração, como a igreja noiva sem esse ministério, como ela deve chegar à consumação? Senhor, diga-me como. Você quer pode imaginar o que estava passando dentro de mim? Para mim foi um mundo inteiro havia rompido ao chão. Então veio a noite. 11 de abril de 1966. Agora chegou o teu tempo de repartir o alimento e de ir de cidade a cidade para pregar a palavra. Vocês sabem, eu tive muita sorte na vida. Eu, desde meu voltar até 1966, eu trabalhei para o Estado alemão. Eu tinha uma posição muito boa, como posição na NATO civil. Eu conhecia oficiais, conhecia pessoas com 4 estrelas aqui nos ombros, sim. E quando eu voltei, vocês sabem qual foi a primeira ação? Eu apresentei o meu pedido de demissão. A primeira que eu fiz após o meu retorno, em abril de 1966, foi apresentar, dar o pedido de demissão e comecei a carregar a mensagem. Também isto aconteceu na fé. Eu discuti comigo ou com Deus, eu simplesmente fiz porque eu tinha que fazer. Eu não falei com carne e sangue sobre isso. E se olho para trás nisso, a todos esses anos, como Deus guiou, como Ele abriu portas. Nós poderíamos falar horas e horas sobre isso. Eu mencionei essas coisas somente para falar a vocês que, para mim, o dia 2 de abril de 1962 não foi somente uma experiência privada com Deus, mas sim uma continuação daquilo que Deus nos deu pela graça através do ministério do irmão Branham. Eu não tenho ensinamento próprio, não tenho mensagem própria. O irmão Branham, ele nos guiou para a palavra, para Jesus Cristo, para o pleno evangelho, para todos os ensinamentos bíblicos, nos guiou de volta a isso. E esta é a restauração na qual cremos que Deus está cumprindo antes do retorno de Jesus Cristo aconteça. Então, amados, somente algumas passagens bíblicas com referência ao dia de hoje, ou também ontem, a Sexta-feira Santa. Nós vivemos num país onde a Sexta-feira Santa é feriado, desde a Reforma Religiosa é um feriado. Simplesmente compreendemos o que aconteceu na cruz, o que aconteceu na cruz do Calvário e por que aconteceu a partir de Deus desta forma. E todos nós nos lembramos também nos cânticos que cantamos do que aconteceu na cruz do Gólgota. Deixe-me para isso, porque hoje teremos a Santa Ceia hoje. Deixe-me para isso ler algumas passagens de Colossenses capítulo 1, aqui nós temos versículo 19 a 22, Colossenses 1, 19 a 22. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Se Paulo, em Atos Apóstolos 20, escreve que todo o conselho de Deus, ele pregou todo o conselho de Deus, foi o conselho de Deus nele, nosso Senhor, toda a plenitude deixar habitar nele e através dele reconciliar tudo consigo após e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E a Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Versículo 21 e 22. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento, no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Uma plena e completa redenção Deus nos deu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler com alegria, versículo 22, mais uma vez. No corpo da sua carne, pela morte. Naquela época, quando sequer estávamos lá, pela morte, nos reconciliou para, perante ele, para você e eu e nós, apresentar santos, irrepreensíveis, como inculpáveis diante dele. Isso não aconteceu por você, por ele, através do seu sangue. Um pleno perdão, reconciliação. E se nossa culpa fosse escarlata, seja alva como a neve. E ela é alva, se tornou alva como a neve. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos, capítulo 2. Nós temos aqui o que Pedro disse na primeira pregação, Atos 2, versículo 23 e 24, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Aconteceu por sua causa, aconteceu para você, aconteceu para mim, independentemente quem tinha que cumprir isso, teve que acontecer assim. Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Ele não somente morreu, ele desceu ao inferno e aprisionou a prisão e venceu a morte, o inferno e Satanás, e ressuscitou e disse: eu vivo e vós também vivereis. E o Senhor, ele como ressurreto, ele apareceu aos seus discípulos após a ressurreição, e 40 dias ele apareceu a eles e falou com ele sobre o reino de Deus, como eu frequentemente já disse. Nossa punição foi colocada nele para que tivéssemos paz, e através de suas feridas nos veio a cura, a salvação. Em Romanos, capítulo 4, nós podemos ler capítulo a capítulo, versículo a versículo. Tão poderosa são as citações. Sim, aquilo o que pertence ao núcleo da história da salvação, o que nos foi deixado, nos é relatado na palavra de Deus e foi deixado para nós. Romanos, capítulo 4, e aqui lemos versículo 25, Romanos 4, versículo 25, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aconteceu, está consumada, como está escrito em João 19, uma plena redenção. Por favor, aceitem o que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo prossegue aqui no versículo 3 e 4: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo aconteceu de acordo com a Santa Escritura, de acordo com aquilo o que havia sido predito. Efésios, capítulo 1, aquilo que Paulo, o que ele relata aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 7, especialmente versículo 9, Efésios 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. E o que ele, desde antes da fundação do mundo, tomou para fazer, propôs para fazer, ele cumpre isso. Nós podemos, nesse tempo, pela graça, nós podemos vivenciar isto. Vamos ler ainda algumas passagens e vamos, então iremos para a Santa Ceia. Em Gálatas, no capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, uma passagem que nós já lemos frequentemente e pensamos sobre ela frequentemente, que pela graça esteja, se torne verdade em todos nós. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Também isto, amados irmãos e irmãs, nós podemos, na fé, aceitar, não mais que o eu, mas sim o que Deus quer. O que Deus quer, isto tem que e deve acontecer em nossas vidas pela graça. E então, no versículo 20, e vivo não mais eu, podemos todos dizer isso? E vivo não mais eu, mas quem? Se você mesmo não vive, quem vive então? Vamos ler mais uma vez. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive a sua vida através de nós. E as propriedades de Deus se tornam reveladas. Não vamos estar resignados, nós temos confiança que Deus fará tudo bem. E se não é assim ainda, hoje à noite pode ser assim. Hoje à noite pode Deus fazer grandes coisas em todos nós, através do poder do seu sangue, da sua palavra e do seu Espírito. Vamos ler na fé, mais uma vez, todos de coração. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que me amou e que se entregou a si mesmo por mim, para que eu possa me dar a Ele, para que Ele possa ver a sua vida através de nós. Versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. muitas passagens bíblicas poderiam ser lidas. A referência àquilo que aconteceu para nós na cruz do Calvário. Um presente do Todo-Poderoso Deus, mas tem que ser aceito, tem que ser vivenciado pela graça. Para todos que vieram novos, que talvez ainda não vivenciaram a graça de Deus tão pessoalmente, deixe-me ler de Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20, Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20. Vinde então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Amém. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Uma promessa que Deus deu no Velho Testamento se tornou verdadeira através daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, do Gólgota. Versículo 19 nos exige a obediência. Se quiserdes e ouvirdes, se quiserdes e ouvirdes, ou forem obedientes, comereis o bem desta terra. E então, vem o recusar e a rebeldia que não crê. Versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Devemos ainda ler a oração do homem de Deus Davi, a oração de arrependimento, Salmo 51. Aqui, o homem de Deus, a partir do versículo 7, reconheceu, deu a seguinte confissão, Salmo 51, versículo 7. Purifica-me. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E então vem a oração íntima. Purifica-me com hisope. Hisope foi colocado para aspergir o sangue no altar. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Através do Gólgota, isto se tornou possível. Como se jamais tivéssemos pecado. Assim, Deus nos colocou por sua graça diante da sua face. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Uma oração de uma pessoa que reconheceu seus pecados e fez, se arrependeu, e agora versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você não pode, eu não posso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Bem-aventurados aqueles de coração puro, pois verão a Deus. Deus criou, através do Gólgota, através do sangue do Cordeiro, se tornou verdadeiro, que Deus nos deu um novo coração puro pela graça. A segunda parte do versículo 10, e renova em mim um espírito reto. E então, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Sim. Então vem um versículo que também tem um significado grande. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Se Davi, se ele tivesse vivido no nosso tempo hoje, então teria sido dito a ele: você não pode pregar mais, você não pode mais cantar salmos. E aqui ele diz: então ensinarei aos transgressores aqueles que fazem aquilo que eu fiz, ensinar os teus caminhos. Isso temos que passar diante dos olhos. Ninguém veio: Davi, você não pode mais pregar, você não pode mais cantar salmos. Não. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ele havia se convertido. Ele vivenciou a graça de Deus. Agora ele queria que também todos os outros se convertessem. Antes de lermos João 13 e também a palavra para a Santa Ceia, deixe-me hoje, excepcionalmente, ler o Pai Nosso, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, partir do versículo 9. Para orientação, eu digo somente no versículo 6, está escrito: mas tu, vamos ler versículo 6 para que todos saibam que esta oração é, de fato, pertence ao pequeno quartinho e não como uma atuação sacral seja usada dessa forma. Em Mateus 6, no versículo 6 está escrito: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. A partir do versículo 9, vamos levantar para isso e ler juntos e ter os nossos corações, Mateus 6, versículo 9. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o seu e o meu desejo, seio sua e a minha oração. O teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vocês podem sentar-se. Aqui temos os pensamentos principais quando tomamos a Santa Ceia para nós. Então nós pensamos naquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Lá, até mesmo lá, o nosso Senhor ainda exclamou: Pai, perdoai-vos, pois não sabem o que fazem. Perdão é o mais importante de um homem, de um ser humano crente, de não contar nada, de fato, a melhor é desde de antemão não levar em conta nada, e mesmo que tenha acontecido, é simplesmente perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Simplesmente nada, contar nada mais e não pensar mais nada. Aqui eu tenho um pedido, um bilhete com um pedido, falar algo sobre o lava-pés, e eu gostaria somente do Evangelho de João, no capítulo 13, ler alguns versículos, especialmente porque em muitas igrejas o lava-pés é feito antes da Santa Ceia, e isso não é bíblico. Bíblico é após a ceia. Após a ceia. Em João 13, vocês podem ler a partir do versículo 1, eu leio somente a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando-lhe uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Nós todos conhecemos todo o texto assim como está escrito aqui. E então, no versículo 14, a partir do versículo 14, nós lemos João 13, a partir do versículo 14, ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não é necessário nenhuma interpretação, nenhuma explicação. O Senhor, Ele disse, Ele introduziu a ceia, foi o passar, e nesse passar, Ele tomou o pão e agradeceu e deu, distribuiu. Nós podemos ler isso nos outros três evangelhos. E então, Ele se levantou e tirou a parte de cima da roupa, tomou uma toalha e colocou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. E a nós não resta nada, e nós fazemos com alegria. Nós fazemos com alegria para que festejamos a ceia com alegria e lavemos os pés. Festejamos a Santa Ceia e lavemos os pés com alegria. Também ligado com isso, eu tenho um pedido. Que um não coloque as mãos sobre a cabeça, pois isso também já aconteceu. Colocar as mãos sobre a cabeça acontece somente para a cura de doentes, sobre os doentes. Aos doentes colocarão as mãos. Por favor, não coloquem nenhuma irmão ou irmã a mão sobre a cabeça, como se vocês quisessem abençoar especialmente. Não, orem. Se vocês se colocar a mãos nos ombros, e se vocês querem se inclinar, isso não é problemático, mas é suficiente simplesmente orarmos intimamente e diga: Senhor, abençoa essa irmã, guia, esteja com ela. Simplesmente que a oração íntima, através da qual a ligação íntima se torna revelada, não em uma atuação assim, oficial, abençoar, mas sim lavar os pés uns aos outros e orar uns aos outros para que Deus possa guiar os nossos caminhos e que possamos sempre caminhar nos seus caminhos, independentemente do que venha aos seus corações. Vocês podem, durante o lava-pés, pedir ao Senhor, e Ele vos dará pela graça. E também ao irmão e à irmã. Importante é que, em tudo o que façamos, atuemos biblicamente. Simplesmente lavemos os pés, então não permanece tempo de colocar as mãos sobre a cabeça, simplesmente com gratidão fazer um ao outro, assim como o Senhor fez para nós e por nós. E a palavra de 1 Coríntios, capítulo 11, nós lemos muitas vezes e leremos também frequentemente. Hoje quero ler 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 16. 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Sim, isto é. Versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ontem nós mencionamos isso brevemente, Levítico 23, 25, como os holocaustos foram trazidos, nós lemos brevemente sobre o grande dia da reconciliação, o dia da reconciliação, o povo de Israel era o dia mais importante em todo o ano. No dia de reconciliação, as trombetas foram tocadas, o dia de júbilo era exclamado e todos podiam sair livres. E em Lucas, no capítulo 4, nosso Senhor, do profeta Isaías, ele leu, deixa-me abrir brevemente para que todos saibam precisamente o que está escrito em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Aqui nós lemos, a partir do versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, no versículo 21, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Também nós pregamos a mesma mensagem de salvação a todos amarrados, que sejam libertos, a todos escravizados, que o Senhor pagou o preço por eles. Ninguém precisa se deixar escravizar pelo pecado, de amarrações se deixar escravizar. O pleno Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, ainda hoje é o mesmo poder de Deus que como há 2000 anos atrás, e pela graça nós queremos hoje juntos vivenciar que a palavra de Deus tem o mesmo poder e que o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nós possa ter cumprido aquilo para o qual foi enviado. E que é o Evangelho da cruz e do crucificado, que vencedor ressuscitou. Nós podemos a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a doença, sobre a morte, nós podemos pregá-la através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, lembre-se nessas palavras em 1 Coríntios 10, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Nós formamos um corpo e Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Que Ele que o pleno evangelho, a sua palavra, a plena salvação, plena redenção, nos possa hoje a todos nos dar isso, e a todos os nossos amigos e irmãos e irmãs que estão ouvindo, especialmente nosso amigo no Edmonton, Canadá, e também em British Columbia, em todos os lugares onde especialmente estão ligados conosco, em todo o mundo, que Deus, pela graça, possa abençoar e nesse lugar e em todos os lugares onde quer que estejam reunidos, ligados via internet. Ele, o Todo-Poderoso Deus, nos deu uma plena redenção pela graça, plena justificação, plena reconciliação, plena salvação. Deixe-nos, se há algo, deixemos-nos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo, para que nós possamos festejar a Santa Ceia de forma digna. Ao nosso Senhor e Deus seja a honra e o louvor em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar e hoje peço, enquanto o pão é partido, que o coro nos cante um hino cabível e todos nós permaneçamos em oração. Vamos cantar um coro até que os... Ó, é Jesus, até que o coro venha.
Irmão Graf,
irmão Ziegler,
venham
por favor para a frente para partir o pão. Irmão Fitus também, venha. Sim, venha.
Amen, hallelujah, du hast erworben.
Cante mais uma vez a última estrofe para toda a igreja. Amém. Pedimos agora ao irmão Didier que ele venha para orar conosco. Então, nós desligaremos a transmissão e desejaremos a todos saudações de Deus e a Santa Ceia possa ser festejado uns com os outros e com o Senhor. Irmão Didier, você possa orar conosco. Sim, meu Senhor. Senhor amado, nós chegamos à tua presença para te agradecer pelo Gólgota.
Lá só tu és allé pour nous sauver la vie.
Tu fostes por nós para nos redimir. Pela cruz do Calvário, tudo se cumpriu. Que teu nome seja elevado, Senhor. Nós morremos com nossas ofensas diante da tua face, mas por tua graça tu chamaste por tua graça e reconciliastes conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Hoje nós compreendemos que tu morrestes e tu voltarás. Que nós, Senhor, possamos compreender quando tomamos a ceia, que tomemos para a bênção. Que cada um de nós possa caminhar no temor e no tremor diante de ti.
Que possamos experimentar, Senhor bem-amado,
que nós queremos, amado Senhor, em verdade, vivenciar o renascimento. E nós pedimos, Senhor, mais uma vez, perdoa, assim como perdoamos aqueles que se tornaram culpados em nós.
Bendito, Senhor, esse momento, bendito esse pão e bendito esta copa.
Abençoe, ó Senhor, abençoe o pão, abençoe o cálice, abençoe todos que participarem e abençoe o teu povo, Senhor. Nós contamos contigo, Senhor. E nós cremos que tu, de fato, tu nos aceitasses diante da tua presença. Abençoe cada um no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor.
Amém.
Amém.